Você ouve, a partir de agora, a segunda parte da entrevista com Mário Volpi, coordenador do Programa Cidadania dos Adolescentes do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O tema de hoje é o Estatuto da Criança e do Adolescente e as dificuldades no atendimento aos adolescentes infratores. Nós falamos sobre a questão do ensino médio, projetando um adolescente que vá chegar ao final do ensino médio, isso em condições normais. Agora a gente tem uma parcela dessa população que não chega ao final do ensino médio e que, mais grave talvez do que isso, enfrente problemas com a lei, adolescentes infratores. E a gente sabe que o Estado não tem sabido lidar com isso, com esses adolescentes, não tem sabido recuperar pelo menos a boa parte deles. Qual o caminho do investimento nessa parte, nesse setor, nessa recuperação para que se coloque um adolescente novamente na sociedade e aí em condições de competir dentro de um ambiente de trabalho, enfim?
Eu acho que esse tema, você tocou num tema aí que chama atenção, porque nós temos no país um baixo número de adolescentes infratores e nós temos uma péssima resposta em termos de políticas públicas a esse universo. Se você considerar, por exemplo, o ano passado, o ano de 2010, você teve no país inteiro que passaram por um sistema de medida socioeducativa, né, de aplicação de uma sanção por parte da justiça, cerca de 16 mil adolescentes que receberam uma sanção mais grave de ficar preso ou de semi-liberdade. Então você veja, 16 mil adolescentes num país que tem 190 milhões de habitantes. E a resposta que o Estado dá é uma resposta repressiva, violenta, que não consegue fazer a coisa mais importante que devia fazer nessa ação, que é interromper a trajetória do adolescente no mundo do delito. Uhum. Porque esse é o sentido da medida socioeducativa, da ação do Estado, né? Um adolescente, ele não acorda de manhã e diz, vou ser infrator, e sai e comete um homicídio. O que existe é toda uma trajetória do adolescente, né, de conflito, de pequenos delitos, de afastamento do núcleo familiar, abandono da escola, uma relação complexa de exploração no trabalho, muitas vezes, ou de vivências de com grupos de tráfico, de aquilo que alguns chamam de crime organizado. Enfim, essa trajetória do adolescente é que precisa ser interrompida. E isso, a melhor abordagem para interromper essa trajetória é o trabalho comunitário. É trabalhar com o adolescente no seu contexto, na sua família, na sua comunidade, para que ele tenha condições de superar essa transgressão, às vezes esse delito, e voltar à escola, voltar a participar da vida comunitária, se envolver em algum grupo de participação dentro da comunidade, né, ter um apoio para a sua família. Enfim, há todo um debate internacional sobre essa importância do trabalho comunitário, das chamadas medidas em meio aberto, e que o país ainda não incorporou. Embora haja iniciativas interessantes, a receita para o combate ao delito no Brasil continua sendo prender o adolescente. Prender e sem se preocupar com o que vai acontecer dentro da unidade de internação para onde ele vai ser encaminhado. Então, o que você vê de violência, de maus tratos, né, de falta de um projeto pedagógico, acaba transformando aquilo que devia ser numa unidade de ressocialização, de recuperação, numa consolidação do adolescente no mundo do delito, não é? Uhum. Então, eu acho que há um desafio grande. É incrível como uma população tão pequena de adolescentes que cometem delitos consegue receber uma resposta tão ruim do Estado. Então, todo o processo de reordenamento dessas instituições, recentemente o Conselho Nacional de Justiça fez um mutirão visitando unidades de internação e constatou que os adolescentes estão morrendo dentro das próprias unidades que deviam ser espaços de proteção e de recuperação, e os adolescentes estão sendo assassinados aí dentro, né, em função de diversos fatores E o principal deles é, obviamente, a falta de uma política que concentre na atividade pedagógica, né, o objetivo da instituição. Então, eu acho que esse é um tema que exige ainda uma discussão importante. O governo brasileiro desenvolveu a proposta de se criar um sistema nacional socioeducativo. Existe até um projeto de lei na Câmara, eu acho que existe nas duas casas, na Câmara e no Senado, tramitando um projeto de lei nesse sentido, mas há uma lentidão no debate desse tema, porque ainda a sociedade, uma parte dela, ainda está pensando que a solução seria mandar os adolescentes para o sistema penitenciário dos adultos, o que seria uma tragédia total, porque aí você decididamente colocaria o adolescente no mundo do delito de forma precoce, né? Consolidaria essa participação dele no mundo do crime. Uhum. Então, o tema das medidas socioeducativas é um tema importante. O Brasil tem uma boa solução teórica, né, definida com princípios no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ainda não traduziu esses princípios para uma prática consistente nas unidades de internação que o país tem e que continua ainda sob um enfoque muito repressivo. Então, as boas experiências que o país desenvolveu ainda não conseguiram contaminar todo o sistema socioeducativo para garantir a recuperação do adolescente.
Bom, nós estamos falando aqui com Mário Volpe, que é coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes, do Unicef. Você falou, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA completou 20 anos recentemente, mas, ao mesmo tempo, ainda não há uma resposta ao que ele prega, né? O Estado não tem conseguido aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo nessa questão aí que você estava falando, na questão da ressocialização de jovens infratores e adolescentes infratores. Por quê? Onde o Estado tem falhado, principalmente? É questão de recurso, é questão de formação de pessoal, é questão da famosa vontade política?
Eu acho que é uma combinação desses fatores, né? Eu acho que o Estatuto, ele conseguiu reposicionar a criança e o adolescente na sociedade. Eu acho que as políticas de educação, de saúde, de assistência avançaram bastante. Elas, do ponto de vista quantitativo, atendem um número muito maior. Hoje nós temos quase 100% das crianças no ensino fundamental, o que já foi um grande avanço. Nós tivemos uma grande redução de mortalidade infantil, tivemos um processo de enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes, que começa a agendar melhor o tema, a violência doméstica. Enfim, houve um avanço nesses indicadores que a gente poderia chamar mais de indicadores quantitativos, né? O que falta ainda na implementação do Estatuto, eu acho que está mais voltado para a vontade política mesmo. Então, especialmente os governadores, né, eles precisam tomar uma decisão firme em relação ao tratamento dado aos adolescentes infratores, por exemplo, aos adolescentes autores de delitos, né? Essas instituições, muitas delas são tocadas por agentes terceirizados, há ainda unidades antigas de mais de 30 anos que têm já uma configuração arquitetônica que não serve mais para a finalidade educativa que elas têm. Esse tema dos adolescentes em conflito com a lei é um tema de vontade política. Uhum. Né? Eu acho que há muita demagogia, há uma ideia de que se a gente aumentasse ou reduzisse a idade de responsabilidade penal, botasse esses adolescentes no presídio, a gente resolvia esse problema. Então, parece que há um clamor da sociedade por mais penas contra os adolescentes. E aqui há uma grande confusão em relação a esse tema e uma falta de resposta. Eu acho que esse é um tema ainda que vai ser discutido nos próximos anos, mas que ainda não foi enfrentado com rigor por todos os governos estaduais e precisa ser enfrentado. Os outros temas que têm a ver com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles também tem a ver um pouco com a cultura da sociedade. Nós somos um país muito paradoxal, né? Ao mesmo tempo em que a gente é um país que gosta das crianças, é um país que tem toda uma visão romântica sobre a infância, as pessoas, quando veem uma criança, são atenciosas, nós temos uma relação muito carinhosa com a infância, mas ao mesmo tempo convivemos com maus tratos, com abuso, com exploração do trabalho infantil, com discriminação. Então, eu acho que aí também tem um componente cultural a ser enfrentado para que o que o Estatuto da Criança e do Adolescente definiu, né, a criança como um sujeito de direitos, precisa ser consolidado no cotidiano da vida das pessoas. Existem alguns pais que batem nas crianças porque acham que eles são donos dos seus filhos, que eles podem fazer com seus filhos o que eles querem. Então, acham que as crianças são objetos da educação e, enfim, da propriedade dos adultos, né? Então, mudar essa ideia de um objeto, de uma propriedade, para um sujeito que tem vontade, que tem desejos, que pode dialogar, que tem uma história, que tem conhecimentos, que vai adquirindo gradativamente, enfim, mudar essa percepção é um grande desafio. Então, eu diria que nós temos aí um papel ainda de convocar o Estado para desenvolver políticas mais consistentes em favor dos direitos da criança, mas convocar também a sociedade para entender essa mudança na visão da adolescência, respeitando-a como uma fase especial de desenvolvimento que precisa ser cuidada, precisa ser protegida, precisa ser tratada com delicadeza, com carinho, né, e com respeito aos seus direitos.
Mário Volpe, coordenador do Programa Cidadania dos Adolescentes do Unicef, muito obrigado por atender a Rádio Senado, obrigado pela entrevista, um bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Coordenador do Programa Cidadania dos Adolescentes, do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Mário Volpe, conversando conosco sobre o relatório do órgão que pede mais investimentos na adolescência, isso não só no Brasil, mas em todo o mundo. Esta foi a segunda parte da entrevista com Mário Volpe, coordenador do Programa Cidadania dos Adolescentes do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Se você perdeu a primeira parte, levada ao ar ontem aqui no Conexão Senado, acesse a página da Rádio Agência Senado na internet, www.senado.gov.br/rádio, e faça o download do áudio. Você também poderá baixar no site da Rádio Agência a segunda parte desta entrevista.